Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 71ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta terça-feira, dia 12 de novembro de 2024. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de tudo o que acontece na Casa do Legislativo. Acompanhe também os pronunciamentos dos vereadores. Na ordem do dia, 4 projetos de lei estão à disposição para a apreciação dos parlamentares. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 12 de novembro de 2024, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, a cara aberta os trabalhos da 71ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Hilton de Aguiar que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 1, do 1 ao 6. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos encarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 3º. Todo indivíduo tem direito à vida, liberdade e segurança pessoal.
Obrigado ao vereador Wesley Jarbas e ao vereador Hilton de Aguiar. Coloco em discussão e em votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, Neiburg, que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Inscrição da Tribuna Livre. Geso José de Oliveira, que se inscreveu para falar sobre estradas emburacadas e matos. Do Executivo, ofício Segov de número 279-280/2024. De novembro de 2024, que informa que as solicitações das indicações abaixo foram encaminhadas às suas secretarias responsáveis para estudos e a viabilidade de atendimento, e nos casos necessários foram incluídas nos respectivos cronogramas de serviços. CM 1144 e 1145/2024, vereador, autoria, Breno Júnior. CM 1566/2024, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. CM 374, 375, 376, 377 e 378/2024, todas de autoria do vereador Israel da Farmácia. CM 1282/2024, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício EM de número 86/2024, de novembro de 2024, que solicita a retirada e devolução do projeto de lei EM 038/2024, em tramitação nesta Casa Legislativa, apresentada em 11 de setembro de 2024, sob o protocolo geral de número 2743/2024. Ofício CONTUR, 394/2024, de outubro de 2024, que convida para a reunião do Conselho Municipal de Turismo, agendada para o dia 12 de novembro de 2024, às 9 horas da manhã, através da plataforma Google Net. Declaração de sustabilidade do empreendimento referente ao contrato que repasse de número 950537, de setembro de março de 2024, cujo objetivo é a revitalização da área esportiva do Centro Social Urbano. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Neburg. Solicito ao nobre secretário a gentileza de fazer leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Matérias do expediente. Projeto de Lei Ordinária Legislativa Municipal de número 128 de 2024. Denomina João Henrique Dias, a Rua 10, no bairro Golden Sul, neste município. Vereador autor Roth Zé Milton. Projeto de Lei Ordinária Legislativa Municipal de número 129/2024. Denomina Rua Michel Alves Amaral, a Rua 3, situada no bairro residencial Alta Vista, vereador autor Edson Souza. Projeto de Lei Ordinária de número do Executivo Municipal de número 50/2024. Altera o zoneamento de uso e ocupação do solo da Gleba 400 da quadra 53 da zona 34, localizado no distrito de Santo Antônio dos Campos. Autoria Gleides Azevedo, prefeito municipal. Indicação de número 1.567/2024. Solicito ao prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a realização da operação Tapa Buracos na rua Jesus J, próximo ao número 730 do bairro Interlagos. Vereador autor Hilton de Aguiar. Indicação de número 1.601/2024. Solicito ao prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a adição de massa asfáltica na Avenida 7 de Setembro, no número 780, no bairro Santa Clara, na entrada para o condomínio Jardim das Acácias, vereador autor Flávio Marra. Requerimento de número 318/2024. Requer o senhor prefeito municipal Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, informações detalhadas sobre o andamento da solicitação da abertura da Avenida do Aço, no bairro Interlagos. Vereador autor Hilton de Aguiar. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Neiburg. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Jesus José de Oliveira, que irá falar sobre estradas emburacadas e matos, para se dirigir à tribuna. Senhor Jesus de Oliveira. Informando o tribuno que assinou um termo de responsabilidade, conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição do tribuno livre. Senhor Jesus, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde, presidente do da Câmara Municipal, né? E boa tarde a todos os vereadores. Aqui é o Jesus Zé de Oliveira, moro em Emida, né? Santo Antônio dos Campos. Todos falar sobre o negócio do... A Emida hoje está muito desprezada, sabe? Muito lixo e muito buraco. E a Copasa está acabando com a estrada lá, com o lugar que eu moro. E tem uma... está dando muito buraco. Eu chamo um representante de um coordenador da novena de Santo Sebastião de Emida, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, não tinha igreja de Nossa Senhora do Rosário, eu levantei ela, fui vice-presidente lá, 4 mandatos, eu levantei ela no Listerço, hoje eu entrei 6 demais para a igreja lá, fui como um voluntário da igreja do padre lá de Emida, né? Foi muito, muito, muito bom, gosto de muita coisa. é presidente do reinado, né? Sou presidente do reinado, lá, 4 mandatos do reinado. Agora estão pedindo para aparecer, para voltar de novo, para ter o presidente do reinado de novo lá. Então, gente, a emenda 8 está muito desprezada lá, está muito... Está uma força para nós lá, porque o lugar que eu moro perto da linha lá não tem nem passeio. Porque o mapa é demais, depois não tem que para passar lá. É, já aconteceu 2 acidentes lá, está acontecendo muitos acidentes. Ela tem que colocar a mão única lá. Aí quando pedindo, fez o quebra-mola lá para fazer para nós. Ou um radar para colocar para nós lá, porque é uma consciência muito grande. Cemitério, eu fui também, eu trabalhei no tempo do mandato dele, 4 mandatos dele deu. O cemitério era limpinho. Hoje o cemitério está muito desprezado. Riva quando tem o problema lá do coisa lá do... Riva quando a pessoa morre. Hoje o cemitério está muito, muito desprezado lá. É, a gente tem conhecido, tem família lá, né, que a gente morreu de gente lá, então eu preciso de muita ajuda, de muito um apoio de muito vereador, do prefeito de Divinópolis, eu preciso muito apoio, sabe, eu preciso ajudar, caçar uma ajuda para nós lá, porque a coisa está muito ruim. É, eu moro em Amida, tem 69 anos, a Amida hoje está muito desprezada, então está um problema muito sério em Amida, é, tem um problema lá. Ficar independente de Divinópolis tem que passar aqui na cidade, porque ficar independente de Divinópolis, porque não dá. E o vereador não olha para lá, o prefeito não olha para lá, então é uma coisa muito difícil essa coisa de lá. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Jesus José de Oliveira, pela presença nesta tarde na Câmara Municipal. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador e líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, mandando um abraço especial para minha amiga Maristela, lá do bairro Serra Verde. Isso, um abraço extensivo a todos os moradores ali. Senhor presidente, pediu o Dorel para estar colocando a foto do retorno das obras da unidade de saúde do bairro Afonso Pena. Foram em 3 etapas, 365 mil, foi a troca do telhado, a ampliação e pintura, e agora a terceira etapa, que é a construção de um espaço físico lá no fundo da unidade, que vai estar permitindo que faça ali as atividades físicas, que até no momento está sendo feito lá na Praça São Sebastião. Então, iniciou hoje, a gente espera, já conversei com o encarregado da obra, a gente vai acompanhar de perto essa obra, que as outras duas empresas que passaram lá e fizeram as duas primeiras etapas, deixou muito a desejar. Dinheiro público tem que ser fiscalizado e a gente espera que essa empresa venha honrar, né, o dinheiro que está ganhando para isso. Então a gente vai estar acompanhando de perto. Senhor presidente, é exatamente desse assunto que a gente tem falado nesta casa, cobrado do executivo, e até mesmo, se for necessário, alterar a lei para que pare de desperdiçar dinheiro público com falta de fiscalização. Queria pedir o Dorel para estar colocando agora também a foto que está sendo corriqueiro esses problemas das obras em Divinópolis. Obras sem fiscalização, né? O fiscal passa lá e corre o olho. Obra tem que ser acompanhada. Ela tem que ser acompanhada em vários pontos de Divinópolis, nas obras, deixou rastro de serviço mal prestado, né? Essa foto aí é ali da rua Maranhão, onde a gente tinha alertado, brigou lá, né? Literalmente, com a falta de fiscalização e com falta de compromisso da empresa que executou a obra. Uma obra necessária de água pluvial, todavia, não teve o resultado que os moradores ali queriam e que o dinheiro público pagou, né? Isso foi falta de fiscalização, falta de compactar as valas. Isso tem ocorrido em vários outros pontos da cidade. Lá no bairro Nova Fortaleza 1, né, a Copasa também fez uma vala lá para extensão de rede, com a empresa terceirizada, né, e a vala cedeu novamente lá com o carro que também caiu nesta vala. Então são vários pontos que deixa a desejar as obras. Diga de passagem, senhor presidente, que isso é dinheiro público, né? Então resolve uma vez, depois vai outra, depois fica por conta da prefeitura estar corrigindo o serviço errado de empresa terceirizada. Tem que rever essa questão das licitações, tem falado e trabalhado nesse sentido, tem que ter maior rigor na hora de contratar as empresas, se cercar de mecanismo que cobre dela efetivamente, né? Está virando brincadeira, em especial essas empresas de fora. Então a gente tem que cobrar, né, da secretaria que faça uma cobrança mais ostensiva, em especial fiscalização, né, meu amigo Periquito Beleza, que trabalhou lá no setor, né, foi na Senvop, trabalhou lá e vê essa necessidade de estar melhor acompanhando as obras, né, ser rigoroso, não é passar o olho, correr o olho não, de manhã passa lá com a rua, não, é acompanhar as obras, toda obra tem que ter um fiscal, senão fica essa porcaria que está acontecendo aí, dinheiro público sendo desperdiçado. De igual modo, senhor presidente, ali na rua Maria Pinto, entroncamento com a 050, entrada ali do Jardim das Oliveiras, Candelária, daquela nossa querida região ali, já era previsto que ocorrer isso. A terra ali do bairro Santa Marta, de uma ruptura, de um encanamento da Copasa lá, quebrou toda a água pluvial ali, e já há 3 anos e meio que a população está ficando ilhada lá no residencial Jardim das Oliveiras. E, literalmente ilhada. Foi domingo, não teve como as pessoas sair de casa, vir para a cidade, devido ao barro que desceu lá, cerca de meio metro de barro na pista, de altura. Então, um absurdo, carro ficar atolado, pessoas caíram ali. Então, a gente já conversou com o Paulo, essa reunião foi já tivemos um ano passado, de quem seria a responsabilidade de refazer a água pluvial do Santa Marta que desce ali para o bairro, para a rua Maria Pinto. Então, entrou num acordo com a Copasa e Prefeitura, né? Então, a gente está aguardando, já era para ter sido feito esse ano. Vou ter nova reunião quinta-feira lá com o prefeito, o Paulo, da secretário, para a gente pedir agilidade nisso, né? Ali pode ocorrer acidente fatal ali, que a água, a terra, o barro, está invadindo a 050. E é numa curva. Então, assim, por Deus, ainda não aconteceu algo mais grave ali. Senhor presidente, um assunto que esta casa tem que voltar a falar constantemente, empenhar para resolver, é a questão do transporte público, né? Transporte público está caro para a prefeitura e não está tendo resultado para a população. A população tem sofrido, em especial naqueles 3 horários de pico ali, que é de manhã, na hora do almoço e à tarde e noite, por falta de ônibus, né? Reduziu linha, reduziu horários. Então, está um caos, em especial a par da manhã. Sardinha, pessoa perdendo ônibus. Então, a gente tem que chamar novamente o executivo para nós trabalharmos junto, mas com responsabilidade, trazendo as ideias que realmente façam sentido, né? Eu tenho, particularmente, algumas ideias. É inaceitável que o governo pague cerca de R$700 mil mensal para o consórcio e a população fique sujeitando a um transporte horroroso igual está isso. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Na sequência dos inscritos, convido a vereadora, líder do governo e líder do Avante, a vereadora Ana Paula Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, pessoal de casa. Tudo bem, vereador Hilton? Sarou? Então tá bom. Vereador Hilton, a nossa fala de semana passada não soou muito bem não, sabe? Não gostaram muito, não, mas eu não estou aqui para meias palavras, não. Estamos aqui para defender a população, né? Então, se começar a voltar a chegar mensagens, para cima de novo. Eu gostaria de mandar um abraço, porque hoje é dia do diretor escolar. Então, o meu abraço fraterno e respeitoso a todos os diretores escolares aqui da cidade de Divinópolis. Como a imprensa já divulgou, nós estamos com um problema muito sério na escola José Quintino Lopes. No domingo, à noite, eu estive lá com a vice-prefeita Janete, a diretora da escola, e a gente foi lá para poder ver o que aconteceu. Aí ontem nós tivemos de novo, ontem tinha um monte de gente lá. E hoje eu fui lá de novo, porque eu fiscalizo mesmo, gente. Quem me conhece sabe que eu deito até no chão para poder olhar o nível para ver se a água vai cair no bueiro. Eu saí de lá uma fera. Tinham duas pessoas somente trabalhando para aquilo tudo que aconteceu lá. Então eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Eu entendo um pouco de construção civil, né? E até para quem não entende muita coisa, a gente sabe que quando você vai fazer uma obra, a primeira coisa que você tem que se preocupar é com a água. Porque nada para a água. A quadra estava quase pronta e com a chuva de sexta-feira, infelizmente, né? Porque tem gente que está lá, que tem a pessoa responsável para fazer a fiscalização. Mas, infelizmente, eu acho que não viram, deixou passar de liso. Com aquela pancada de chuva que caiu na sexta-feira, na sexta, e no sábado, a água, ela ancorou num lugar só, e nós perdemos duas salas de aula. Fez uma erosão do lado da quadra e tem muita coisa comprometida lá na escola José Quintino Lopes. Mas a gente está lá para poder fiscalizar, como sempre, e a gente vai cobrar mais agilidade no serviço. Sabe por quê? Porque o dinheiro que foi colocado lá na quadra, através da emenda do senador Cleitinho Azevedo, é seu que está em casa, viu? Seu dinheiro de imposto. Então a gente está lá para cobrar. E é uma pena, sabe? Porque, e tem horas que eu dou razão ao Paulo lá da CEVOP, porque, além de tudo, ele é um cara muito criterioso. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu soltei que a travessia do Campina Verde ia abrir uma outra licitação, é porque 12 empresas colocaram os documentos, mas não estavam dentro das normas, dentro das regras. Então imagina, se ele pega um e coloca lá e um carro passa por cima, porque ali vai se tornar uma rua, e o carro cai dentro do córrego. Então, às vezes é por isso, gente, que as coisas não acontecem. Por quê? Porque quem é responsável tem que ser responsável mesmo, de verdade. Agora vamos falar de coisa boa. Ontem, lá no aeroporto, eu não estava presente, estava meu assessor, o Hernani, porque eu estava lá na escola, porque a Defesa Civil teve lá, o bombeiro teve no domingo. Então eu gostaria de parabenizar o governo municipal, o deputado do Domingo Sabe, todos os envolvidos, para trazer a Azul de volta para Divinópolis, né? Tem gente que torce contra, para as coisas aqui não darem certo. Mas a gente que tem o coração bom e está aqui para trabalhar pela população, pode até demorar, mas acontece. Eu trouxe uma informação muito importante para toda a população e depois eu vou disponibilizar nas nossas redes sociais. Todo mundo sabe que nós temos a farmácia convencional que tem dentro dela a farmácia popular. Só que agora o governo federal, ele disponibilizou outros medicamentos. Além daqueles que já tinha, agora tem outros medicamentos a serem disponibilizados na farmácia. Às vezes você vai na farmacinha e não tem. Na farmácia convencional vai ter alguns de custo zero e outros com um desconto na compra. Eu gostaria de destacar alguns aqui, que é o que a gente tem ouvido falar mais, que às vezes não tem na farmacinha, e deixando claro que às vezes não tem na farmacinha porque Belo Horizonte não enviou para cá. Não é a culpa, não é do município não, porque o remédio não sai daqui não. O remédio vem ou de Belo Horizonte ou vem de Brasília para cá. Aí todo mundo fala que a culpa é do governo municipal. Não é. Vem de lá para cá. Quais remédios eu consigo pela farmácia popular? De acordo com alguns remédios, a farmácia popular é possível conseguir remédios para diabetes, asma, hipertensão gratuitamente. Há uma extensa lista de remédios para que o programa Farmácia Popular oferece. Essa relação é sempre atualizada. Indicamos que você acompanhe no site oficial a lista disponibilizada pelo governo federal. Nós temos remédios gratuitos para asma, diabetes, hipertensão, anticoncepcionais, entre outros. Nós vamos colocar lá na nossa rede social a listagem com todos os medicamentos disponíveis, certo? Então, não deixe de buscar o seu remédio lá na farmácia, direito seu. A gente vai falar de novo. Gente, o que é direito seu porque é com o seu dinheiro que tudo isso existe, porque você paga imposto. Nada é de graça. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula. Quero convidar o próximo vereador inscrito, o vereador e meu amigo, né, de partido, Breno Júnior. Meu amigo de partido, Breno Júnior.
Como é que eu vou pronunciar, ué? Seu presidente exercício, também nutro um respeito muito grande, um amor irmanal pelo senhor. Deus abençoe o seu mandato. Saúdo a todos os vereadores aqui presentes em plenário, vocês que nos acompanham aqui na Câmara Municipal de Divinópolis, todos os funcionários desta casa, na pessoa da Valéria e da Vanícia, recebam os meus cumprimentos e peço licença para dar aí um resumo breve do nosso mandato dos últimos dias. Peço desculpas, estou com um pouco de garganta inflamada, então a voz não está muito boa. Mas quero nesse dia mandar um abraço todo especial, né? Dia do diretor escolar, já foi lembrado aqui anteriormente pela Ana Paula. Um abraço para a Alessandra, minha querida amiga e diretora lá da escola estadual Miguel Couto, juntamente com a sua vice Carla. Também um abraço para a diretora Renata e sua vice Aélida da Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira. Escola essa que fui aluno, trabalhei, estudei lá e me formei. Também para o Luciano, meu amigo lá, diretor da escola Dionísio. E também para a Cristiane lá do João Epifânio, nossos amigos e parceiros. Né? Também para os demais diretores aí da rede estadual, municipal, das escolas também particulares da nossa cidade de Divinópolis. Que Deus abençoe a missão de cada um de vocês. Senhor presidente, quero pedir um minuto de silêncio. Hoje, nosso bairro Bom Pastor está de luto. Faleceu, então, ontem, na noite de ontem, o senhor Nelson, irmão da Cidinha, pessoa muito querida do nosso bairro, Nelson da Cidinha, que foi da acolhida lá da nossa igreja Nossa Senhora Aparecida, uma pessoa muito especial, e que nos deixou, então, sem mais, né, sem mais esperarmos, assim, de repente, na noite de ontem, faleceu. E, então, nós estamos aí em luto, junto com toda a família da Cidinha, né, todas as suas irmãs e irmãos, né, o Tião, também a Carminha. Então, fica aqui os nossos sentimentos e orações a toda essa família, né, e dizer que vocês são muito caros a toda a nossa comunidade aí do bairro Bom Pastor e também da paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Senhor presidente, nós acompanhamos aí nos últimos dias, queria pedir o Dorel para colocar imagens aí da pavimentação asfáltica lá da rua Pratápolis, do bairro Bom Pastor. né, já desde semana passada tem sido realizada esta obra. Nós estamos acompanhando dia a dia, né, olha aí como está ficando bom, né, hoje eu passei por lá, vi aí, né, que já foi feita uma camada fina de asfalto, mas nós estamos fiscalizando aí para que isso aí seja melhorado, né, para que seja feita mais uma camada. Estamos acompanhando, fiscalizando, cobrar da Secretaria de Obras essa efetiva fiscalização das obras da Prefeitura, para que essas obras tragam benefícios para a nossa cidade, uma vez que nós indicamos as nossas emendas para as melhorias aí dos nossos bairros. Para que o serviço não fique sendo refeito, fique sendo readequado todas as vezes que realiza uma obra. Então nós estamos acompanhando, fica aí a nossa satisfação aos moradores ali do bairro Bom Pastor. E nós estamos aí já acompanhando desde o início da obra e hoje estivemos lá. Está ficando muito bom, muito bacana, né? Trazendo progresso para a região, mobilidade urbana, ligando duas vias importantes do bairro, que é a Rua Iguatama e a Rua Ilicínia, né? Essas ruas aí que também são corredores do bairro Bom Pastor, fazem ligação ao interior do bairro, à escola, a Avenida JK, a Escola Patronato Bom Pastor e também a Igreja de Nossa Senhora Aparecida. Senhor presidente, recebi no dia de hoje algumas reclamações dos moradores lá do bairro Marisa Pardini, residencial Marisa Pardini, que fica lá então ali para trás do bairro Paraíso, ali naquela região do Grande Interlagos afora ali, sobre algumas questões de manutenção urbana naquela região, né, sobre tapa-buracos, capina, calçadas, construção de calçadas, redutores de velocidade. Então nós estamos aí realizando uma fiscalização nesses próximos dias lá no bairro e vamos então junto ao Poder Executivo aí passar essas demandas, né, para que as melhorias possam acontecer lá no bairro residencial Marisa Pardini. Então fica aqui a nossa palavra de retorno a toda a população que solicitou aí do nosso mandato, né, essa atenção especial lá com aquele bairro. O vereador que me precedeu aqui também, né, o vereador Josafá, disse sobre aí as questões também lá, né, do bairro Santa Marta, que tem descido ali aquele bairro devido a uma obra, devido à questão fluvial ali daquela região, e esse bairro, e esse barro das águas também, das chuvas que tem escorrido ali, tem chegado ali, então, a rodovia MG-050, trazendo prejuízo ali a vários moradores daquela região, também causando grande risco de acidentes, não é? Aí nós tivemos notícias de que o barro chegou a uma altura muito grande, ao ponto das pessoas deixarem os seus carros lá no posto, do bairro Bom Pastor, ali no ABC, aquele posto do ABC, e se dirigir às suas casas a pé, de tão alto que estava ali a situação do barro. Então nós estamos também, o vereador está fazendo esse trabalho de fiscalização, nós também estamos acompanhando, cobrando aí essa solução que ficou entre Copasa e Prefeitura, para que a gente possa solucionar esse problema de há mais de 3 anos que tem acontecido ali na região, então, do bairro Bom Pastor, entrada para o Santa Marta, Jardim das Oliveiras, aquela região que é muito populosa da nossa cidade de Divinópolis, e dizer que nós estamos também preocupados, né, tendo em vista a região que tem grande quantidade de pessoas e também tendo em vista o período de chuvas que se inicia. As chuvas, né, nós não conseguimos calcular a intensidade delas, então elas podem trazer prejuízos para essas regiões que ainda apresentam esse tipo de problema, seja na drenagem aí das águas nessas localidades. Então, senhor presidente, fica aqui então a minha palavra da tarde de hoje. Um abraço a todos que nos acompanham aí pela TV Candidez, também pelos meios de comunicação. Nosso mandato está à disposição de toda a população de Divinópolis. Eu agradeço a sessão na tarde de hoje. Desejo a todos uma boa tarde.
Muito obrigado, meu grande amigo Breno Júnior. Próximo vereador inscrito, vereador Periquito, beleza?
Meu amigo vereador, excelentíssimo Neiburger, que hoje está aí presidindo essa reunião. Uma boa tarde a vossa senhoria e a todos os vereadores dessa casa. viu? Todos vocês que nos visitam, vocês nos assistem pela Net Câmara, TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, ontem eu estive, nós tivemos, né? Vossa Excelência também esteve lá, Neiburg, né? Nós estivemos lá ontem no aeroporto. Eu tenho a grata satisfação, pela segunda vez, né? Eu estive no aeroporto quando, em 2015, quando o prefeito era o Vladimir Azevedo, nós tivemos a honra de ir até Campinas para trazer, né, o avião que faria aqui essa rota de Divinópolis e Campinas. Então, fico muito satisfeito pela agora segunda vez, né? Estamos aí reinaugurando os voos comerciais que ligará Divinópolis a várias cidades importantes do nosso país, né? Vai ter os voos diariamente para Belo Horizonte e também, acho que alguns dias da semana, terá os voos para Campinas, no aeroporto Viracopos. Então, de lá, sairá aviões para todo lado do Brasil, toda a cidade e para fora do Brasil também. Então, isso é uma grande conexão entre agora Divinópolis e o mundo. Quero parabenizar aqui mais uma vez ao prefeito Gleidson, né, que empenhou muito para que isso acontecesse, né, ao seu secretário o Luiz Fernando lá, também o nosso deputado federal Domingos Sávio, nós sabemos a luta dele, há muitos anos eu venho acompanhando o deputado federal Domingos Sávio para essa luta, para que hoje, como se pudesse concretizar, né, esses voos do aeroporto de Divinópolis para o Brasil e o mundo. Também gostaria de parabenizar também o deputado estadual Eduardo Azevedo, né, que esteve lá ontem e nós estivemos ontem também nessa reinauguração, que ele também trabalhou muito para que isso pudesse acontecer. Gostaria até de pedir o Dorel ali, que nós estivemos lá, estive feliz lá, né, na reinauguração. E também estava lá junto com o executivo, o prefeito sempre brincando comigo, né? Voa, periquito, estamos voando, prefeito, pode ficar tranquilo que, enquanto Deus dá saúde a nós, vamos voar também, o periquito que um dia quer voar de avião também, porque então, eu e todos de Vapuritano, toda a região aqui, né, que as cidades que congregam aqui, Divinópolis, terá agora o espaço, né, para que eles possam vir cá, até o aeroporto de Divinópolis, para poder voar para o nosso Brasil e fora do Brasil. Tem lá, igual falei, né, o prefeito Gleides, nosso deputado federal Domingos Sávio, o nosso deputado estadual Eduardo Azevedo e eu junto com eles, sempre fiscalizando e acompanhando esse trabalho que hoje é de grande importância para a cidade de Divinópolis e região. Essa reinauguração, né, dos voos comerciais que ligará Divinópolis às cidades importantes do nosso Brasil e até do exterior. Parabéns a todos vocês que trabalharam para que isso pudesse acontecer. Senhor presidente, também eu estive fiscalizando, né, que vereador não faz obra, mas nós fazemos as nossas indicações, né, e somos obrigados a fiscalizar, né, porque as indicações são nossas, nós estamos conseguindo aí algumas obras para a cidade. E também tem outras obras do prefeito aí acontecendo. Logicamente, nós sabemos aí que são muitas obras. Às vezes a fiscalização fica um pouco defasada, né? Com tanta obra que está acontecendo. Faço coro ali, às vezes, ao vereador que me antecedeu também, Josafá, né? É o vereador Breno, que tem que ter mais uma fiscalização mais rígida nessas obras que estão acontecendo em Divinópolis, né? Porque às vezes, as empresas ganham as licitações e nem sequer tem hora, tem planejamento para fazer as obras dentro da cidade. Logicamente que a prefeitura está lá, tem que ter um respeito, um carinho especial para o secretário Paulo, né? Eu sei o trabalho dele, o esforço dele, para que ele, junto com as suas equipes, tenha trazer para Divinópolis, né, as melhores obras. Como se diz, ele não pode marcar a empresa que vai fazer a obra em Divinópolis. Existem as licitações, as empresas que ganham, né? Às vezes nem sempre é de Divinópolis, é uma empresa conhecida, é uma empresa até fora de Minas Gerais. Ela vem, pega a obra e faz a obra e está acontecendo o que está acontecendo na Rua Maranhão, também acontecendo ali, igual na falta de planejamento na obra ali no bairro Planalto, né? Entre Planalto e e Tietê, na rua Alameda Paranaíba. A empresa foi lá, não tem um planejamento para fazer um asfalto, não tem um planejamento para fazer uma drenagem de água. Está lá, Deus e... Tem uns 3 meses ou 4 meses já está com a obra lá, cortou a rua, não deu continuidade na drenagem, não deu continuidade na pavimentação, quebrou o asfalto que fizeram o asfalto antes, quebraram o asfalto para fazer a nova drenagem. Então, eu sei que aí está precisando aí de uma fiscalização mais ampla do lado da prefeitura, certo? Em cima dessas empresas, e que ela tenha aí, gosta de solucionar esse problema que ela deixou lá na rua. Ela está ganhando para isso. Eu sei que enquanto ela não fazer esse serviço bem feito, a prefeitura não vai pagar um centavo para ela daquela obra. E por isso que eu estou aqui também fiscalizando. É uma indicação minha, certo? Para o meu bairro ali, que eu moro no bairro Planalto, região, né? E gostaria ali de estar ali junto com a secretaria, fiscalizando essa obra e principalmente as empresas que vêm fazer serviço na nossa cidade sem planejamento. Certo? Há um aviso, uma obra que tem para 3 meses, essa leva 6 meses, até mais, fica pedindo aditivo para a obra, fica pedindo mais tempo para poder concluir a obra. Então, nós temos aqui que olhar essa lei direitinho dentro dessa casa e também na prefeitura para ter uma punição maior essas empresas que vêm para a nossa cidade, não concluir a obra no tempo certo e fazer serviço 2, 3 vezes, igual está acontecendo na nossa cidade. Também, senhor presidente, hoje eu estive lá no fiscalizando, queria a parte da manhã hoje para fiscalizar, presidente. Essa aí é uma obrigação desse vereador, não só as obras que eu indiquei, né, para nossa cidade, também outras obras aí que os vereadores indicaram e que a prefeitura está fazendo. Hoje eu dei uma fiscalizada lá na Praça do Balque Resende, eu vi que está precisando lá de uma capina, né? Eu sei que começou a chuva, você capina hoje, daí 15 dias o mato está grande, mas nós estamos precisando de uma atenção melhor, não é porque eu perdi a eleição que eu vou deixar de fiscalizar aquela obra que eu indiquei para poder fazer. Eu quero deixar bem claro com os moradores ali do prolongamento Valquir Resende, que ele é uma obra em parceria com esse vereador, com os moradores e principalmente com a prefeitura. Eu indiquei ali uma emenda impositiva de R$20 mil para que fosse feito ali algumas melhorias ali na praça. E a prefeitura entraria com a outra contrapartida para terminar. É uma praça que deveria ser tão pequena, certo? E deveria já ter acabado há muito tempo essa praça para deixar que os moradores usufruam aí daquele espaço ali. Então vamos cobrar mais uma vez da prefeitura, vamos na secretaria adequada, para a gente poder cobrar lá da censura, dos funcionários adequados, para poder terminar essa obra dessa praça que lá do prolongamento Valquir Resende. Também, senhor presidente, na volta eu passei lá no Barreiro Pepereira, né? Fui lá ver como está aí a construção do muro e do passeio. Eu fico, assim, às vezes, lamentando a demora. Foi a demora para a licitação, mais de meses, quase um ano para licitar, onde já tem a emenda desse vereador, quase R$300 mil, mais R$300 mil da prefeitura, né? Agora chegou mais 1 milhão do deputado Eduardo Zevê, para nós poder fazer, para que a prefeitura possa fazer o posto de saúde. Cheguei lá, está fazendo um muro. Mas por incrível que pareça, tem quase 20 dias que eu fui lá, eles colocaram um padrão de luz lá. Até hoje, a prefeitura não liberou a certidão de número para a empresa poder pedir a ligação de luz, para que depois ela possa pedir a ligação de água para poder fazer o passeio e poder fazer terminar o muro. Não é possível. Já estou cansado de falar que eu não quero ficar ensinando ninguém que quer trabalhar, apesar que eu trabalhei na prefeitura há muitos anos, mas quando você vai fazer uma obra, antes de licitar a obra, vê o que vai precisar na obra. Se o terreno precisava da prefeitura ter planado, não. Precisa liberar a certidão negativa para ligar, para a empresa ligar água, luz, para ter mais andamento. Precisa ter uma fiscalização maior. Oh, prefeitura, ajuda, né? Porque a gente tem um esforço danado aqui para poder levar até a comunidade. Estou muito feliz, né, com essa parceria minha com o deputado estadual Eduardo Azevedo, para que esse posto possa acontecer lá. Muitas pessoas perguntam, certo? Ah, vai acontecer mesmo o posto? Vai ser... Gente, eu perdi a eleição, mas a gente tem um compromisso com a cidade. O prefeito, o Gleison, tem um compromisso com a cidade. O deputado estadual Eduardo Azevedo tem um compromisso com a cidade. Lá já foi licitado a obra para poder fazer o passeio muro. A prefeitura agora vai licitar, né, a obra para fazer a construção do posto de saúde. Estamos aí perdi a eleição, mas o ano que vem eu sou um cidadão comum igual vocês, estou lá cobrando também da prefeitura, junto com o deputado, essa obra para terminar, começar e terminar, para que vocês do bairro LP Pereira, prolongamento do LP Pereira, Valquim Rezende, prolongamento do Valquim Rezende, Chavante, Jardim Brasil, toda aquela região, possam fluir desse posto, certo? Eu perdi a eleição, mas eu não perdi a dignidade, não. Eu não perdi a honra de poder estar fiscalizando o executivo para que a obra possa continuar. Pode ter certeza que assim que começar o primeiro tijolo, até o último estarei lá fiscalizando as obras, junto à comunidade. Porque quem vai usufruir vai ser a comunidade. Estamos juntos, confio no prefeito Gleides e no deputado Eduardo, que deu a palavra, e vamos fazer esse posto para o LP Pereira e toda a região. Né? Eu gostaria aí também de pedir do Dorel as fotos. Olha lá, ó. Construção do muro. O muro, né? Fez o muro, olha lá, já está para colocar as colunas. Eu só não, olha lá, ao lado, lá do posto, lá, já tem um padrão de luz dentro. Aquela árvore também era para a prefeitura ter lá podado, feita a poda na árvore, para que a empresa possa levantar o muro, que já está do outro lado, o muro vai ser 2,5 metros, já está atrapalhando a empresa, né? Tem duas árvores no fundo. Isso é que a prefeitura tem que ter planejado antes. Né, vão fazer a poda da árvore, vão tirar essas árvores que estão atrapalhando, porque tem que passar para o meio ambiente, tem que ter a autorização do meio ambiente, né, vão já arrumar a certidão de número, para que a empresa chegar, já pode ligar a água, já pode ligar a luz, para poder trabalhar, gente. Então aí, eu peço aí um carinho especial com a secretária Sheila também, para que ela peça aí aos funcionários que possam aí olhar com carinho essas obras que estão acontecendo na cidade. Fico feliz também, senhor presidente, porque as obras, né, de nossa indicação, que é da emenda parlamentar nossa, da Rua Mirante Barroso, não, da Manuel Bandeira, que vai sair o asfaltamento entre a Duarte e o Mirante Barroso, vai ser concluído agora, provavelmente até semana que vem, porque a empresa está lá fazendo o asfalto da indicação do vereador Breno, né, que também é um guerreiro lá naquela área do Bom Pastor, está fazendo algumas suas lá também, um asfaltamento, a empresa está fazendo esse asfaltamento, sob a indicação dele. Então eu também estou ali fiscalizando, está chegando ali no Planalto, ali na Rua Manuel Bandeira, provavelmente semana que vem as marcas estão indo para lá para poder fazer asfaltamento. Senhor presidente, também ficamos felizes aí na construção, na reforma do nosso posto de saúde do bairro Planalto, e estamos acompanhando aí várias suas, várias, igual falei com Vossa Excelência, né, nós estamos fiscalizando as obras. Então eu quero agradecer mais uma vez pela sessão da palavra, dar uma boa tarde a todos e fiquem com Deus. Até quinta-feira volta aí, tem algumas coisinhas para poder falar. Tchau, fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Periquito, beleza. O próximo vereador inscrito, vereador Lauro Capitão América.
Uma boa tarde a todos, vocês que nos acompanham aqui no plenário, boa tarde vereadores, presente aqui agora assumindo os trabalhos aqui da Câmara, vereador Neiburger.
Concedido, viu, vereador?
Permissão para falar no meu assento?
Concedido.
Muito obrigado, presidente. Pessoal, quero dizer para vocês aqui, muitos estão me perguntando, porque durante o meu mandato, eu sempre falei muito em relação ao café na UPA. Então, estou aqui passando para falar para você ainda que não sabe, já vim aqui na tribuna trazendo essa notícia. A partir agora de 2025, vai ter sim o café na UPA, para quando você chegar ali, para ser atendido ali, né, para passar pela consulta, você vai ter o direito ali a tomar um café, a comer uma bolachinha ali, na recepção da UPA. Não é alimentação interna, porque alimentação interna hoje já tem, né, é alimentação para quando você estiver ali esperando para ser atendido. Né, esse foi um projeto meu, do Lauro Vereador Capitão América, a gente fez esse projeto, né, a gente, graças a Deus, tive condições, pelas emendas impositivas, de destinar o valor de R$200 mil para que o café na UPA virasse uma realidade. Então, ser cidadão divinopolitano, você pode saber que a partir de 2025 vai ter esse café servindo na UPA ali. E também mandar um abraço aqui para todos os grupos de igreja evangélica, igreja católica, né, o pessoal que sempre está ali oferecendo esse café ali na porta da UPA, justamente por isso, porque as pessoas não têm condições de comprar, muitas das mães têm que pegar 2 ônibus para chegar lá na UPA lá, e quando chega ali, dependendo do tempo que tem que esperar, infelizmente fica passando fome ali. Agradecer aqui também aqui, a população também, eu vejo muito o pessoal, né, que faz parte de grupos de igreja, igual a gente teve vários candidatos que também eram vinculados, que também ajudavam muito nesse projeto. Dou um exemplo aqui, o candidato a vereador Sadraque, um menino muito bom, né, que esteve presente assim, e muitas das vezes também voltado para esses projetos sociais, junto com a igreja, principalmente a igreja evangélica. A gente tem aqui também na Câmara Municipal o nosso vereador Wesley Jarbas também, que também é muito engajado com a igreja católica aí. E por mais vereadores assim, porque vocês podem ter certeza, tudo começa pela fé, tudo começa por você crer em alguma coisa. Porque você pode ser, nunca você vai para uma igreja, tanto faz ela evangélica ou católica, aprender alguma coisa que é errada. Você sempre vai ali para aprender a fazer o bem. Lógico que tem igrejas aí que aprontam, tem cristãos também que vêm também aprontar, mas isso aí é a fé de cada um. Mas a maioria das pessoas que procuram uma igreja ou que vivem nela é para fazer o bem e para trazer a paz para a humanidade. Então fica aqui o meu abraço ao Sadraque, que também ajuda muito, também ao vereador Wesley Jarbas, que estão sempre presentes nessas pautas católicas e protestantes evangélicos aqui na nossa cidade. Senhor presidente, quero também mandar aqui um abraço para o Guilherme, né? O Guilherme, para quem não conhece ele, ele era o presidente do Conselho Municipal de Saúde, né? Fez um trabalho maravilhoso aqui, um trabalho imparcial. E hoje o Guilherme, ele foi convidado para assumir a Secretaria de Saúde na cidade de Carmo do Cajuru, né? Carmo do Cajuru fica aqui do nosso lado aqui, uma cidade irmã aqui de Divinópolis aqui. Então, parabenizar, né, você aí de Cajuru, né? Vai ser um ótimo secretário, tenho certeza que vocês... Eu sei que vocês logo, né, vão estar aí elogiando o trabalho do Guilherme. Guilherme Lacerda, fica aqui meu abraço, meu amigo, e meu respeito a você. E parabéns, Cajuru, pela escolha. Senhor presidente, essas são minhas falas no dia de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador, pelas palavras. Passando para a próxima... Passando pela segunda parte dos trabalhos, convido vereadores em plenário.
Ah, não vou ficar esperando não, hein? Não é? Eu perdi a fala, vou ficar esperando. Eu precisava de falar, mas...
Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito ao secretário de leitura os projetos na pauta da ordem do dia.
Matérias da ordem do dia. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 40, de 2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 25.409.491,14. Autoria Gleice Azevedo, Prefeito Municipal. Parecer de número CM 506/2024 da Comissão de Justiça ao Projeto de Lei EM 040/2024 pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 507/2024. CM 507/2024 ao Projeto de Lei EM 040/2024 da Comissão de Fiscalização Financeira pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM 040/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 25.409.491,14. Autoria Executivo Municipal. Coro para votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra do líder do governo, Ana Paula Quintino.
Senhores vereadores, o 040 é a suplementação da CEMUSA. Os referidos gastos serão utilizados para necessidade de atendimento das demandas visando o equilíbrio orçamentário especificadamente. Despesas da área de administração da CEMUSA, como contratação da EMOP, locação de imóveis e outros serviços, fornecimento de órteses e próteses e materiais específicos para o usuário do SUS em Divinópolis. Repassa a Fundação Geraldo Correia. Aquisição de equipamentos para a estruturação dos serviços de saúde auditiva na infância. Despesas com obras em unidade de atenção primária. Aquisição de equipamentos a serem utilizados nas ações de educação permanente. Aquisição de ultrassom diagnóstico para a rede de urgência e emergência. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atenção secundária. Fornecimento de óculos para perspectiva que induz o acesso aos educandos na faixa etária de 5 a 18 anos à assistência oftalmológica, pagamento de aluguel dos imóveis onde estão a central de abastecimento farmacêutico e farmácia central e remuneração dos servidores. Assim, eu peço o voto favorável de todos.
Discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 40 de 2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 25.409.491,14. Autoria Executivo Municipal. Solicita ao secretário do próximo projeto.
Mensagem modificativa do projeto de lei de número 75 de 2024, ofício de número 075/2024, mensagem modificativa e aditiva do projeto de lei complementar AM003/2024, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e os respectivos conselhos gestor. Autoria, Gleides Azevedo, Prefeito Municipal. Parecer de número 498/2024, da Comissão de Justiça, a mensagem modificativa e aditiva do ofício AM075/2024 ao projeto de lei complementar de número AM003/2024, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 499/2024, a mensagem modificativa e aditiva do ofício AM075/2024 ao projeto de lei complementar AM003/2024 da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, emenda modificativa 075 de 2024 ao ofício 003 de 2024. Em discussão? Em votação? Emenda modificativa. A mensagem modificativa. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos a favor a mensagem modificativa
075/24 ao ofício, ao projeto de lei 003/24. Solicito ao secretário do projeto.
Projeto de lei complementar do Executivo Municipal de número 003/2024 dispõe sobre o Fundo Municipal de Habitação de Interesses Sociais e os respectivos conselho gestor. Autoria Gleides Azevedo, prefeito municipal. Senhor presidente, desculpa, existe outra mensagem modificativa do projeto de lei de número 81/2024. Ofício EM número 81/2024 da mensagem modificativa e aditiva do projeto de lei complementar EM 003/2024, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e os respectivos conselho gestor. Autoria Gleides Azevedo, prefeito municipal. Parecer de número 500. Parecer CM 500/2024, a Comissão de Justiça, a mensagem modificativa do ofício AM 81/2024 ao projeto de lei AM 003/2024, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 501. Parecer de número 501/2024, a mensagem modificativa do ofício AM 081/2024 ao projeto de lei complementar AM 003/2024 da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão a mensagem modificativa AM 081/2024 ao projeto AM 003/2024. Em discussão? Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 3 votos a favor a mensagem modificativa do ofício 081 ao projeto de lei 003/2024. Agora sim solicito ao secretário do projeto.
Projeto de lei complementar do Executivo Municipal de número 003/2024 dispõe sobre o Fundo Municipal de Habitação de Interesses Sociais e os respectivos conselhos gestor. Autoria Gleides Azevedo, prefeito municipal. Parecer de número 496. Ao CM 496/2024 da Comissão de Justiça ao projeto de lei complementar EM 003/2024, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 497/2024 ao projeto de lei complementar EM 003/2024, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É discussão projeto de lei complementar número EM 003/2024. Dispõe sobre o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, FMHIS, e respectivo conselho gestor. Autoria, Executivo Municipal. Coro para votação, maioria absoluta. É em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Lido Governo, Paulo Quintiano.
Senhores vereadores, acredito que há umas 2 semanas a secretária Juliana Coelho esteve aqui numa reunião de comissão para poder explicar sobre esse projeto. O projeto visa regulamentar o Conselho de Habitação e o Fundo de Habitação, adequando a lei federal para viabilizar os programas e projetos habitacionais no município. E a nossa votação ela também vai influenciar no cadastro das pessoas do Minha Casa Minha Vida. Então eu peço o voto favorável aos senhores vereadores.
em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 3 votos a favor o projeto de lei complementar executivo municipal número 3 de 2024, que expõe sobre o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, FMHIS, e o respectivo Conselho Gestor. Autoria, Executivo Municipal. Solicito ao secretário o próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma emenda no próximo projeto. Emenda de número 77/2024. Emenda aditiva do CM 077/2024. Ao projeto de lei EM número 30/2024. Acrescenta o parágrafo único do artigo 4º. Vereador autor Anderson da Academia. Parecer de número 504 de 2024 da Comissão de Justiça à emenda de número CM077 ao projeto de lei EM030 pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 505 de 2024 a emenda de número CM077/2024 ao projeto de lei ordinária EM030 da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão a emenda, emenda CM077 de 2024, apresentada pelo vereador Anderson da Academia. Palavra. É em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor Anderson da Academia.
Presidente, só a justificativa do PL 30 de 2024, alterando esse artigo 4, só para as pessoas não perderem o prazo de 10 dias, ou seja, é chegar um e-mail eletrônico para as suas residências, para que eles não percam essas informações. Então foi um acréscimo que vai facilitar para as pessoas receberem essa informação.
Em discussão, em votação a emenda 077-2024. É encerrada a votação. Fica aprovado por 3 votos a favor a emenda 077 de 2024 ao projeto de lei EM030 de 2024. Apresento o parágrafo único do artigo 4º. Autoria do Anderson da Academia. Solicito do secretário do projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 30 de 2024. Institui a comunicação por meio do domicílio municipal eletrônico. Autoria, Gleitson Azevedo, Prefeito Municipal. Parecer de número 502 de 2024. Da Comissão de Justiça ao Projeto de Lei EM030. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 503, 2024, ao projeto de lei ordinária EM030/2024, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto-lei EM030 de 2024. Institui a comunicação por meio do domicílio municipal eletrônico. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação, maioria simples. Em discussão, em votação.
Projetinho ruim, hein? De gaveta.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 3 votos a favor o projeto de lei ordinário executivo municipal número 30 de 2024. Institui a comunicação por meio do domicílio municipal eletrônico. Autoria, Executivo Municipal. Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 126 de 2024. Denomina Paulo Rocha, a Rua 5, localizada no bairro Chácara Vale das Flores, no município de Divinópolis, e dá outras providências. Vereador autor Hilton de Aguiar. Parecer de número 508/2024. Da Comissão de Justiça ao projeto de lei CN-126. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 509/2024 ao projeto de lei ordinária CM-126/2024 da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM-126/2024. Denomina Paulo Rocha, a Rua 5, localizada no bairro Chácara Vale das Flores, no município de Divinópolis, e da outras providências. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Coro para a votação, maioria simples, em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir até desculpas, né, à família. Eles queriam até participar da reunião, mas antecedeu aqui os projetos. Então, em nome do Rômulo, eu peço desculpa por não teve como, assim, eles comparecer, mas eu vou fazer aqui a fala deles, senhor presidente. Sr. Paulo Rocha, nascido em 1936 em Pompéu, Minas Gerais, mudou-se com a família para Divinópolis na década de 1950, trazendo consigo os valores do trabalho honesto e da determinação apreendidos com seus pais. Desde jovem, destacou-se pela dedicação, começando na produção de tijolos e posteriormente na criação de vasos, de argila na cerâmica do Vicente Porfírio. Com o tempo expandiu seus horizontes, passando pela cerâmica Carnavaro, e após uma sociedade com Luiz Porfírio, decidiu fundar seu próprio negócio, a Cerâmica Artista de Divinópolis, onde seu talento e amor pela cidade se consolidaram. Paulo Rocha sempre foi um homem dedicado à família, à comunidade, até mesmo, né, à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ele tinha o maior respeito, e eu tenho um respeito profundo por todos também. É, casado com Maria Aparecida Bernardes Rocha, com quem teve 6 filhos, manteve uma vida de fé, sendo membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Após o seu falecimento de sua primeira esposa, casou-se novamente com Rita de Araújo Rocha, com quem permaneceu até um trágico acidente em 2023. Que vitimou os ambos. Mesmo com as adversidades, Paulo sempre foi reconhecido pela sua generosidade, dando seus filhos para famílias carentes e ajudando a vizinhança, sendo admirado por todos que conheciam. Seu legado agora perpetua pela gestão de seus filhos Rômulo, Doutor Rômulo e Edson na cerâmica, vai além de seu empreendimento de sucesso. A cerâmica simboliza a trajetória de uma vida dedicada à arte, ao trabalho e ao amor pela família. Ao ser homenageado com o nome de uma rua, Paulo Rocha deixa uma inspiração duradoura, tornando-se uma referência de afeto, resiliência e compromisso com a comunidade que tanto contribui para o seu desenvolvimento. Senhor presidente, o nosso amigo, o senhor Paulo Rocha, ele, né, nos deixou aí de uma forma trágica, mas você, Israel, Tarzan, Ney, toda a região, todo mundo sabe o tanto que ele ajudou a nossa cidade, o tanto que ele ajudou a nossa região, no crescimento, e assim, foi uma pessoa formidável enquanto ele passou pela terra. E como se diz, é um anjo de luz que mostrou só coisas boas para nós, senhor presidente. Foi um pai exemplar, um avô maravilhoso, um amigo. Todas as vezes, senhor presidente, que eu me deparava com ele, sempre tinha um conselho, sempre tinha alguma coisa boa para me falar, inclusive ali, o pessoal da feira do Niterói, que ele sempre estava ali, o tanto que o pessoal da feira também sentiu-se com a perca do São Paulo. Então, aos familiares, né, que Deus abençoe a todos vocês, a gente não queria, né, é complicado falar desse tipo de coisa, mas quem dera, né, a gente, Deus tem um jeito até de, diferente da gente pensar. Então, assim, eu, com todo respeito aos familiares, que Deus abençoe a todos. E assim, foi uma perca lamentável para a nossa cidade, em especial ali para o bairro Interlagos, que deixou um vácuo muito grande ali, sentido ali, onde que se diz, ali perto da Jornal. Então, todos os familiares, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, senhor presidente, pela palavra.
É em discussão. É em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 126 de 2024. Denomina Paulo Rocha, a rua 5. Localizado no bairro Chacra, Vale das Flores, no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão do PL-EM número 48 de 2024. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM 048/2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 6.518.950,40. Autoria, assinado pelos vereadores Ademir Silva, Ana Paula do Quintino, Anderson da Academia, Breno Júnior, César Tarzan, Deusdete Campos, Edson Souza, Flávio Marra, Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia, Josafá, Neiburgo, Periquito Beleza e Wesley Jarbas.
Em discussão, a inclusão da ordem do dia do projeto de lei M 048-2024. Em discussão, a inclusão do projeto. Em discussão, é em votação. Encerrada a votação. Aprovado por 10 votos a favor a inclusão do PL 048-2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal crédito adicional suplementar no montante de R$ 6.518.950,40. Solicita ao secretário do projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 48 de 2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 6.518.950,40. Autoria Gleice Azevedo, Prefeito Municipal. Parecer de número 514/2024, CM514/2024, da Comissão de Justiça ao Projeto de Lei EM048/2024, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 515/2024, do CM515/2024 ao Projeto de Lei de número EM048/2024, da Comissão de Fiscalização Financeira, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinário executivo municipal número 48/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 6.518.950,40. Em discussão? Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos a favor o projeto de lei ordinário executivo municipal número 48/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 6.518.940,40. Autoria Executivo Municipal. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem, senhor presidente.
Passando para a terceira parte de trabalhos, minuto de silêncio para o senhor Nelson da Cidinha. Vereador Breno Júnior. Maria Francisca de Oliveira, a dona Lia, a pedido do vereador Israel da Farmácia. Às 15h28, do dia 12 de novembro de 2024. Em nome de Deus, declaro encerrar os trabalhos da 71ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.
Tenha todos uma boa tarde.
Sair daqui, você tá naquela câmera ali, certo? O presidente vem naquela câmera, você vai sair olhando para aquela câmera lá, daí você tá... chega nela, aí você chega até nela, entendeu? Aí, Samir, de costa para a câmera, de costa pro presidente, é.
Não, vou fazer isso aqui, ó.
Isso. Ficar aí aqui é a mesma coisa.
Vou andar de costas.
Sabendo ainda, estava indo faltando energia na casa de alguém, o Flamengo foi o campeão do mundo. Ele continuou 6-1.
Ei, som. Teste 1-2. Ei, som, teste, 1-2, alô, testando, 1-2-3. Está faltando, tá?
Olá, boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Câmara, através do canal 13.1 e também pelo YouTube e Facebook. Acesse também nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e acompanhe as ações do Poder Legislativo. Após o término da reunião ordinária de número 71, ao vivo, aqui no plenário da Câmara, está ao meu lado o presidente, vereador Israel da Farmácia, que irá nos contar um pouco como foi a reunião ordinária de hoje. Boa tarde, presidente.
Boa tarde, Samira. Boa tarde, Divinópolis. Quem nos acompanha pela rede social, pelo YouTube
e pelo canal 3 da Candidência. Também uma reunião muito importante, tivemos aí 4 projetos na hora do dia e mais uma inclusão. Um projeto suplementar de 29 milhões de reais, tivemos uma denominação de rua, tivemos um projeto de interesse social referente à habitação, né, que é de grande importância para a população vulnerável da nossa cidade, e tivemos um outro projeto que será implantado agora, que é o meio de comunicação eletrônico da Prefeitura de Divinópolis com a população, seja a população empreendedora, quanto seja a população civil. Então, o meio de comunicação vai ficar mais fácil aí, mais rápido, entre prefeitura e contribuinte e sociedade. E tivemos aí uma inclusão na hora do dia de outro projeto de 6 milhões e meio de reais, que é para atender a área de saúde.
E essa importância ressaltar para as pessoas que esses créditos suplementares vão de encontro à necessidade da população. Então, presidente, é muito importante a gente salientar que esses créditos adicionais suplementares, principalmente na área da saúde, vão aumentar muito mais ainda, impactar positivamente nesses atendimentos da área da saúde.
Isso aí são projetos aditivos, né, para atender as atenções primárias, né, que é os postos de saúde, atender os hospitais que prestam serviço à população divinopolitana. Então, são projetos de grande importância, que é de interesse à população, que é na área de saúde.
Muito obrigada, presidente, mais uma vez pela participação. Nós vamos agora conversar com a vereadora Ana Paula do Quintino, que vai nos contar um pouco sobre o projeto que regulamenta o Fundo Municipal de Habitação, que impacta também no projeto Minha Casa Minha Vida e o respectivo Conselho Gestor. Boa tarde, vereadora.
Boa tarde, Samira. Esse projeto ter sido aprovado por essa casa tem uma importância muito grande para a nossa cidade. Conforme você disse, ele também influencia no Minha Casa Minha Vida. Por quê? Com a aprovação do projeto, agora a Secretaria de Habitação ela pode começar a fazer o cadastro das pessoas, né? Porque sem essa aprovação não podia fazer. E as pessoas estavam sempre me perguntando, quando é que o Minha Casa Minha Vida vem para Divinópolis? Isso é uma autorização do governo federal, né? Então, a secretária esteve nessa casa para conversar com os vereadores, para mostrar a importância do projeto passar aqui em plenário, para poder se começar todo o processo em relação à habitação.
É muito importante, principalmente porque agora, regulamentando, tem o Conselho Gestor, que vai fazer todo esse trâmite também e acompanhar de perto.
Exatamente. E aproveitando que você tocou nesse assunto, a gente também tem o REURB, que vem legalizando algumas residências que não têm a documentação. E isso é muito importante, porque quem não resiste não é dono. E muita gente ganhou casos no passado e que não tem documento. Então, eu falo que a Secretaria de Habitação, ela tem uma força muito grande e um trabalho muito importante dentro da cidade.
Muito obrigada pelas informações. Nós voltamos no plenário da Câmara para falar com Douglas Fernandes.
Boa tarde, Samira. Boa tarde para você que nos acompanha pela TV Câmara e também pelas nossas redes sociais. Como a Samira bem disse, já entrevistou o presidente, Ana Paula, uma reunião extremamente proveitosa. E agora, aqui ao meu lado, a Letícia Salviano, que vai falar sobre uma exposição fotográfica que está acontecendo aqui na Câmara e segue até o dia 20, que é a Oriqui, que é um termo, né, referente aí à tradição oral, né, dos povos iorubás, que tem a ver sobre a questão de uma oração aí dos orixás. Mas a Letícia vai poder falar mais sobre isso, não é isso, Letícia? Seja bem-vinda.
Muito obrigada. Primeiro eu queria agradecer, né, a casa que está recebendo a exposição tão bem, né, uma receptividade calorosa dos pessoas que trabalham aqui. E é isso, a exposição fotográfica chama Oriqui, que é um termo que, para a cultura iorubá, é uma oração, mas também é uma oração poética, né? Então, é o que a exposição tenta trazer aqui, que é uma junção entre a arte e entre a espiritualidade.
Letícia, é importante também destacar que esse projeto, ele é um resultado da Lei Paulo Gustavo, não é isso?
Isso, a exposição foi contemplada, né, no edital da Paulo Gustavo do final do ano passado, e agora a gente está colhendo os frutos, né? É o resultado dela, em breve vamos prestar conta, e é um ganho muito grande aqui para o município, né, ter essa verba direta.
É importante destacar, para quem nos acompanha, que a exposição diz muito sobre uma cultura afro-brasileira que por muitas vezes a gente não percebe ou até mesmo cria um preconceito que a gente sabe que existe, tanto é que agora, na próxima semana, a gente comemora ou celebra o Dia da Consciência Negra, que é importante para lembrar o quanto a nossa cultura deve, né, aos povos africanos. Dito isso, como é que você vê a importância da exposição?
A exposição foi pensada justamente nessa data, por isso, né, para ir até o Dia da Consciência Negra. E eu acho que, assim, a minha tentativa é justamente essa, além de homenagear a nossa cultura afro-brasileira, que é tão forte aqui em Divinópolis, com os terreiros, com o congado, também trazer essa consciência, né? Essa conscientização. Às vezes, alguém que nunca foi num terreiro de candomblé, tem vários mitos na cabeça, vai vir aqui na exposição e ser tocado de alguma maneira e desmistificar esses preconceitos.
Extremamente interessante e relevante, né? Culturalmente e socialmente falando. Então, parabéns, Letícia, pela exposição, pela iniciativa, né? E você que nos acompanha pode comparecer aqui na Câmara Municipal. A exposição está acontecendo até o dia 20. A Câmara está aberta a partir de meio-dia até às 18 horas. Vale destacar ainda a iniciativa da Escola do Legislativo, que continua a realização do curso preparatório para os vereadores e também os seus assessores. É uma proposta para que os novos vereadores sejam capacitados e também seus assessores para a nova legislatura que toma posse no dia 1º de janeiro. Inclusive, você vai poder acompanhar tudo aqui pela TV Câmara no canal 13.1 e também pelas nossas redes sociais. Continue com a nossa programação. TV Câmara, a imagem da cidadania.